Tribunal Câmara dos Deputados.
Divergências marcam projeto que autoriza porte de eletrochoque.
Comissões finalizam a regulamentação da profissão de designer.
Câmara debate as novas regras para o pagamento de precatórios.
Representantes dos estados e municípios apresentaram ao Congresso Nacional uma série de reivindicações com o objetivo de reformular o Pacto Federativo Nacional.
Entre as sugestões está uma solução para o pagamento dos precatórios devidos pelo poder público depois que o Supremo Tribunal Federal determinou o pagamento integral das dívidas públicas da União, estados e municípios.
Saiba detalhes sobre as implicações que podem ser geradas pela decisão do STF na reportagem de Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Decisão do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o regime de pagamento de precatórios em vigor desde 2009, quando foi aprovada a emenda de número 62. Os precatórios são títulos da dívida pública reconhecidos por decisão judicial definitiva. Com a mudança, teoricamente, voltam a valer as regras da Constituição de 1988, ou seja, os precatórios constituídos até 31 de julho de um determinado ano deverão ser pagos integralmente até 31 de dezembro do ano seguinte. Dessa forma, o prazo máximo para o pagamento seria de 18 meses, o que poderia trazer dificuldades para estados e municípios. Para o deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, um dos parlamentares que apoiaram a proposta de emenda à Constituição que deu origem ao regime dos precatórios previstos na emenda 62, a decisão do Supremo vai gerar um impasse.
Estados e municípios, mas o Distrito Federal, não tem condições econômicas e financeiras de estar honrando com essas decisões. E os credores vão ficar com a decisão na mão, sem a efetividade dessa decisão. Vai estar criado um impasse, vai ser necessária uma nova solução. Eu não sei qual é.
Pela regra prevista na Emenda Constitucional 62 de 2009, estados e municípios podiam limitar o pagamento mensal de precatórios a percentuais de sua receita corrente líquida quando o valor total a pagar fosse superior aos recursos vinculados por meio desses índices. Quem não cumprisse a exigência estaria sujeito a processos de intervenção federal. Por outro lado, a Emenda 62 permitiu aos estados e municípios o parcelamento de seus débitos em 15 anos. Outra regra dava preferência aos idosos com mais de 60 anos e aos portadores de doenças graves sobre os demais na ordem cronológica no caso de pagamento de precatórios de créditos alimentícios. Esses créditos incluem os relativos a salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez. Com a decisão do Supremo, também caíram a realização de leilões de precatórios e a possibilidade de usar créditos judiciais para o pagamento de tributos, o que, segundo o tribunal, poderia prejudicar os credores. O Supremo Tribunal Federal ainda deverá definir, em data ainda não prevista, se haverá uma modulação do julgamento. A ideia é deixar claros os efeitos práticos da decisão. Entre as questões a serem resolvidas estão a validade ou não dos pagamentos já feitos com base na emenda 62 e se governadores e prefeitos serão obrigados a ampliar o volume de recursos destinados aos pagamentos. De Brasília, Idelene Macedo.
A revisão do Pacto Federativo foi defendida por Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina. Na opinião do parlamentar, se nada for feito de forma urgente, os municípios e estados poderão mergulhar em uma crescente crise financeira.
Desde 1988, segundo frisou Onofre Santo Agostini, a municipalização dos serviços foi aprofundada, sem a indicação de fontes para cobrir os gastos. A atual distribuição de receitas públicas é injusta e insustentável, reclamou o parlamentar.
Economia. Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, voltou a comemorar a promulgação da lei que estende aos empregados domésticos os direitos trabalhistas das demais categorias. Para a parlamentar, a nova lei impede a discriminação dos direitos trabalhistas do segmento.
No entendimento de Carmen Zanotto, os trabalhadores domésticos terão mais qualificação para o mercado de trabalho. No entanto, a parlamentar mostrou preocupação com a possibilidade da demissão desses trabalhadores devido ao aumento dos custos com FGTS e horas extras.
A Câmara se prepara para analisar uma nova legislação para o setor mineral brasileiro a partir de proposta que está sendo elaborada pelo Poder Executivo.
O tema já foi objeto, inclusive, de discussões nos órgãos internos da Casa.
Saiba mais com a repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Deputados têm pressa em analisar o novo Código de Mineração. O deputado Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, relator de trabalho sobre o tema no Conselho de Altos Estudos da Câmara, pediu rapidez no envio do novo Código de Mineração ao Congresso. Ele alertou para os riscos da insegurança jurídica no setor.
Porque nós hoje estamos vivendo um prejuízo grande. Essa iminência da mudança do marco regulatório fez com que muitas empresas paralisassem os seus investimentos. Então, vivem um certo momento de insegurança jurídica. Quer dizer, vai mudar, pode mudar, o que vai mudar? Então, esse é o pior dos mundos, né? Quando não se sabe com quais regras nós vamos conviver as próximas décadas. Então, acho que é importante que isso seja feito rápido para dar a todos os investidores a exata noção de qual será o marco regulatório, para dar segurança para que eles possam realizar as suas pesquisas minerais e seus investimentos.
O deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, integrante da Frente Parlamentar da Infraestrutura, afirmou que o Congresso está pronto para analisar o novo marco legal da mineração. Ele fez um apelo ao governo e alertou para a urgência das novas regras que devem tirar o setor da estagnação e garantir recursos para os municípios afetados pela atividade.
De tal sorte que possam fazer com que rendam efetivamente para o munícipe, para o cidadão que sofre com a poluição, que sofre com as estradas ruins decorrentes do tráfego de caminhões que transportam o minério e, portanto, precisam de ter a devida recompensa com a melhoria da sua infraestrutura, da educação, da saúde, enfim, o investimento desses recursos de forma organizada, não só no município, mas como também em toda a área adjacente.
A proposta está sendo elaborada desde 2010 pelo governo e deve mudar o sistema de concessões e atualizar os valores dos royalties da exploração de minérios. O texto também deve propor a criação da Agência Nacional de Mineração e do Conselho Nacional de Política Mineral. De Brasília, Georgia Moraes.
Desenvolvimento Regional.
A bancada do Distrito Federal se reuniu nesta quinta-feira para debater emendas destinadas ao entorno de Brasília. Isalci, do PSDB, garantiu que 30 milhões de reais serão investidos na região metropolitana para modernizar os atendimentos públicos.
Isalci também afirmou preocupação com a possível transferência de parte da diretoria do Banco do Brasil para São Paulo. De acordo com o deputado, as administrações de órgãos federais e de estatais devem ser instaladas na capital federal.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, também pediu que o Banco do Brasil não transfira parte da diretoria para outro estado. Na visão do deputado, a medida vai prejudicar a capital federal e os funcionários da instituição.
Augusto Carvalho reivindicou ainda investimentos na área da inovação tecnológica do país. Para o deputado, a energia solar é o principal setor de captação energética do futuro.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada! Trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro! Todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito. Agricultura.
Márcio Junqueira, do DEM, chamou a atenção para os problemas enfrentados pelos agricultores familiares. Em Roraima, há 63 projetos de assentamento instalados pelo INCRA, sem que nenhum tenha apresentado desenvolvimento, segundo o parlamentar.
De acordo com palavras de Márcio Junqueira, os projetos de assentamento consomem muito dinheiro público sem resultados. O deputado citou que existem gastos com eletrificação rural, estradas, mas não com assistência técnica, licença ambiental e regularização da terra.
Saúde.
A Câmara está discutindo o tempo necessário para o registro de produtos sanitários pela Anvisa.
Hoje, a aprovação de um medicamento similar ou genérico pode levar até 28 meses, segundo representantes do setor farmacêutico. O tema foi debatido ontem em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Autor do pedido para a realização da audiência, o deputado Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, avalia que um sistema mais eficiente tem reflexos na saúde da população e na economia do país.
A cadeia produtiva da área da saúde tem uma importância econômica imensa na economia popular, no consumo da população e na competitividade da economia brasileira como um todo. É um dos maiores itens no déficit comercial do Brasil.
A Comissão de Seguridade Social volta a abordar o tema no próximo mês. Entre 6 e 9 de maio, a comissão faz uma semana de audiências públicas sobre vigilância sanitária. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
João Pessoa, na Paraíba, passou a liderar o consumo de crack entre as capitais brasileiras. Manuel Júnior, do PMDB, destacou ainda que depois de devastar a capital, a droga agora adentra o sertão paraibano.
A capital da Paraíba registra ainda outro índice negativo na área de segurança, por ser considerada a 10ª cidade mais violenta do mundo. Segundo Manuel Júnior, a situação requer um enfrentamento firme e articulado por parte das três esferas de governo.
Assustada com o aumento do número de pessoas assassinadas em Curitiba, Rosane Ferreira, do PV, cobrou mais empenho do governo paranaense para mudar essa situação do estado.
Somente no último final de semana, 47 pessoas morreram na capital paranaense, das quais 15 foram assassinadas. Segundo Rosane Ferreira, a maior parte dos crimes é motivada por uso de entorpecentes.
Está causando polêmica na Câmara a proposta que autoriza o porte de armas de eletrochoque para a defesa pessoal dos cidadãos comuns.
O eletrochoque, popularmente conhecido como taser, atualmente é de uso privativo de forças policiais e empresas regulares de segurança.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o direito de o cidadão carregar armas de eletrochoque, o taser, para defesa pessoal. A proposta do deputado Luiz Argolo, do PP da Bahia, foi bastante discutida pelos integrantes da comissão. As armas de choque funcionam com contato direto ou por meio de dois raios. A intenção é deixar a pessoa incapaz de se mover. Diversos parlamentares lembraram que essas armas, hoje privativas de forças policiais e empresas de segurança privada, já provocaram mortes. Para o relator, deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, o Estado não consegue dar segurança adequada ao cidadão e também não lhe permite o acesso a armas de fogo. As armas de choque poderiam ser uma saída para essa situação, desde que devidamente registradas.
A possibilidade de você ter uma alternativa que não seja arma de fogo é uma arma menos letal. É uma arma que pode provocar morte? Pode. Do mesmo jeito que uma faca pode proporcionar morte, um murro pode proporcionar morte. E isso é uma alternativa que é usada no mundo inteiro.
Mas para o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, essas armas são um risco grande. Ele explicou que crianças, idosos ou mesmo adultos em situação de vulnerabilidade, como uma doença cardíaca ou outra condição, podem morrer ao sofrer uma descarga desse tipo de arma. Ele também defendeu o desarmamento geral da sociedade como saída da situação de violência.
A população, de um modo geral, deve ser desarmada, porque se a gente arma todo mundo, a probabilidade que alguns estudos já mostraram de ter mais violência, morte, etc., é muito maior.
A proposta que permite que o cidadão comum use armas de choque para defesa pessoal ainda terá de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Caso seja aprovada, será votada pelo plenário. De Brasília, Vânia Alves.
Justiça.
Segundo a opinião de Dudimar Paxiúba, do PSDB paraense, é preciso reformular o padrão de trabalho da justiça brasileira. Segundo o deputado, todas as ações judiciais são morosas e arrastadas.
Dudimar Paxiúba informou que alguns processos se estendem há mais de 40 anos sem julgamento. Na visão do parlamentar, o modelo judicial em vigor hoje no país faz a sociedade desacreditar na justiça.
Proposta em análise na Câmara incentiva a inclusão do nome dos dois pais no registro de nascimento de crianças sem paternidade reconhecida.
O objetivo da matéria é reduzir a burocracia hoje existente para efetuar o registro civil.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a proposta.
Projeto apresentado pela deputada Andréia Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, quer estimular as mulheres a registrar a paternidade dos filhos que têm em seus documentos de identificação apenas o nome da mãe. De acordo com a parlamentar, isso permite, de forma simples e sem burocracia, que seja regularizada a situação do menor. Os cartórios e estabelecimentos de saúde públicos e privados também devem informar que, caso o filho já seja maior de idade, ele próprio pode iniciar o processo de reconhecimento de paternidade nos cartórios. A deputada destaca que, no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma decisão permitindo que o reconhecimento da paternidade seja iniciado em cartório de registro civil, cabendo ao homem provar que não é o pai, caso não admita a paternidade. Entretanto, segundo Andréia Zito, muitas pessoas ainda não conhecem essa norma.
Eu acho que grande parte das mulheres não sabem, não tem essa informação. É até mesmo se tivermos contato com a Defensoria Pública e tudo mais, isso vai ficar comprovado, porque são muitas as mulheres que ainda recorrem à Defensoria, buscando aí criar um processo para poder conseguir comprovar, né, a paternidade da criança, e aí isso gera um processo muito demorado. A gente sabe disso, que a justiça ela é lenta, tem que ficar à mercê da vontade do juiz, muitas vezes, esperando ali aquela questão do teste de DNA, que acaba sendo sacrificante.
A proposta obriga hospitais, maternidades e cartórios de registro civis a manterem cartazes com a informação de que as mães de filhos menores já registrados sem a paternidade reconhecida podem apontar os supostos pais em processo que deve ser aberto em cartórios de registro civil. De Brasília, Renata Torres.
Cultura. Alice Vitória, de apenas 10 anos de idade, é a mais nova escritora brasileira que está se projetando internacionalmente. Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, prestou homenagem à escritora mirim, que teve seu primeiro livro, O Monstro de Chocolate, traduzido em inglês, francês e alemão.
O teor da publicação alerta sobre o desaparecimento de crianças, segundo mencionou o parlamentar. Laércio Oliveira comunicou ainda que neste mês de abril será lançada a segunda obra da autora em Londres, na Inglaterra, A Bruxinha Boazinha e os Ratinhos de Circo.
Educação. A Universidade Federal de Mato Grosso, nas unidades de Rondonópolis e Sinop, vai ofertar 100 vagas para o curso de medicina. Nilson Leitão, do PSDB, comemorou a notícia e informou que o aumento da oferta já vai estar disponível para os alunos a partir do primeiro semestre do ano que vem.
Para Nilson Leitão, o novo curso de medicina vai ampliar não só a quantidade de médicos, mas também ajudar a melhorar a qualidade dos serviços no interior do estado. O parlamentar ressaltou que muitos médicos do interior de Mato Grosso recebem salários acima da média e não prestam serviços de qualidade.
De acordo com o levantamento da ONG Todos pela Educação, 90% dos alunos do ensino fundamental não alcançam a expectativa de aprendizado no período. Renan Filho, do PMDB alagoano, pediu ações para a melhoria do setor.
Renan Filho afirmou que a implementação do Plano Nacional de Educação é fundamental para alavancar os índices educacionais do país. Segundo o parlamentar, o Brasil só será potência mundial se o desenvolvimento da educação estiver em patamar equivalente ao da economia.
A Câmara dos Deputados finalizou a votação da proposta que regulamenta a profissão de designer.
Com a medida que será agora analisada pelo Senado Federal, o exercício da profissão ficará restrito a formados no curso específico ou similar.
A repórter Noelle Nobre, da Agência Câmara, resume o teor do projeto aprovado.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que regulamenta a profissão de designer. De acordo com o projeto do deputado Pena, do PV de São Paulo, o exercício da profissão ficará reservado aos graduados em design ou em áreas afins, como comunicação visual, desenho industrial, programação visual, projeto de produto, design gráfico, design industrial, design de moda e design de produto. Pela proposta aprovada, também poderão ser registrados profissionais com pelo menos 3 anos de experiência até a data da publicação da nova lei. O relator na CCJ, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio, recomendou a aprovação da matéria que segue agora para o Senado. De Brasília, Noelle Nobre.
Esporte.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação das torcidas organizadas. O pedido de CPI foi formulado por Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais.
Lincoln Portela alertou para a violência nos estádios do país. Para o deputado, é preciso rever o papel das torcidas organizadas, pois, segundo ele, muitas estão ligadas ao tráfico de armas, drogas, lavagem de dinheiro e na violência contra torcedores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite, um excelente fim de semana.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.